Nesse momento, irei para o 29º assunto do checklist de geografia: estrutura geológica e o relevo brasileiro. O material que irei ler está: estrutura geológica, arcabouço. Tá entre parênteses a palavra arcabouço. Vamos ver aqui o resumo. Resumozinho. A estrutura geológica refere-se à composição interna de uma determinada área, sua distribuição, idade e o processo geológico que a formou. Enquanto o relevo refere-se à forma que a superfície terrestre assume. Neste sentido, uma estrutura geológica assume determinada forma do relevo, por exemplo, as bacias sedimentares. Estrutura podem ser uma planície, forma do relevo, como é o caso da planície do Pantanal. As estruturas do relevo, também chamadas de províncias geológicas, são importantes para se compreender a composição de um relevo de uma determinada localidade, mesmo que se refira a uma área que pouco se conheça o relevo. São três as estruturas geológicas conhecidas: os dobramentos modernos, os maciços antigos e as bacias sedimentares. Os dobramentos modernos são formados a partir do choque entre placas tectônicas, movimento convergente de placas, em que uma das placas desce e a outra só ergue, dobra. Tá? Essa estrutura é chamada de moderna, pois, na escala geológica, teve origem em um período recente, o Cenozoico. A consequência disto é a formação de um relevo pontiagudo, alto e pouco erodido, e devido à altitude e ao gradiente de inclinação elevado, as áreas de dobramentos modernos tendem a possuir alto potencial hidrológico. Cabe destacar ainda que são áreas propensas à ocorrência de terremotos e atividade vulcânica. Podemos citar o Japão e o Himalaia como exemplos. Já os maciços antigos, também chamados de escudos cristalinos ou cratons, referem-se a uma estrutura do relevo formada a partir de um processo lento, antigo e resistente de formação que data do período Arqueano, entre 3,8 a 2,5 bilhões de anos atrás. Nossa, olha isso. Idô é proterozoico, entre 2,5 bilhões e 542 milhões de anos. Ou seja, são formações pré-cambrianas. O desdobramento desta estrutura é a formação de um relevo de baixa altitude, devido à ação erosiva e mais arredondada. Cabe destacar que estes escudos são ricos em minérios. Os que datam do Arqueano são ricos em granito e ardósia. E os que datam do Proterozoico são ricos em ouro. Além destes minérios, no caso do Brasil, há o destaque para o ferro, quadrilátero ferrífero e serra de Carajás. E para o calcário, que é o maciço do Urucum. Por outro lado, as bacias sedimentares são as áreas mais, são áreas mais baixas formadas pela deposição de sedimentos. Por outro lado, as bacias sedimentares são áreas mais baixas formadas pela deposição de sedimentos que levam à formação de camadas de deposição aglomeradas. O acesso a esta estrutura é muito disputada pelos países. Isso porque nessas áreas chega também matéria orgânica que, pela ação da pressão, se transforma em combustíveis fósseis. São petróleo, gás natural, carvão mineral e xisto. Um exemplo de bacia sedimentar é a região do Golfo Pérsico, no Oriente Médio, que conta com extensas áreas de exploração de petróleo. No caso brasileiro, só existem duas estruturas geológicas que compõem o território: os maciços antigos, representando 36%, e as bacias sedimentares, com 64%. Então, dando continuidade ao 29º assunto, irei agora para o material, né, que tem como título Relevo Brasileiro e as Riquezas Minerais. Vamos ver aqui o resumozinho. Tá? O resumo. O relevo brasileiro formou-se a partir de estruturas geológicas compostas, principalmente por formações sedimentares, 64% do território. Aí, recentes, formações sedimentares recentes e estruturas vulcânicas e cristalinas de idade muito antiga. Entre parênteses, 36% do território. Aí, seu processo de formação e transformação foi muito influenciado pelos fatores exógenos, ou seja, pelos agentes formadores e modeladores do relevo que atuam na superfície do planeta Terra. O relevo brasileiro caracteriza-se pelo predomínio de áreas de médias e baixas altitudes. Já que no Brasil não houve a formação de dobramentos modernos, pelo fato do território brasileiro se localizar sobre a placa tectônica sul-americana e apresentar uma estrutura rochosa antiga e estável, livres de tremores de alta intensidade. E os escudos cristalinos mais elevados foram desgastados pelos agentes modeladores do relevo. Tá? A estrutura geológica refere-se aos tipos de rochas que compõem uma determinada área, sua distribuição, idade e o processo geológico que as formou, enquanto o relevo refere-se à forma da superfície terrestre. Neste sentido, a estrutura geológica indica a origem, a composição e a formação do terreno ao longo do tempo geológico. Estrutura esta que assume uma determinada forma do relevo. Por exemplo, as bacias sedimentares, estrutura, podem ser uma planície, forma do relevo, como é o caso da planície do Pantanal. As classificações do relevo brasileiro, unidade de relevo, Devido à grande diversidade de formas e estruturas de relevo, o mesmo foi classificado pelos pesquisadores de diferentes formas, cada qual levando em consideração critérios distintos. A primeira classificação do relevo brasileiro foi proposta por Haroldo de Azevedo, em 1949, e tinha por critério a altitude, isto é, o nível altimétrico das estruturas. A classificação identificou quatro planaltos: Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto Atlântico e Planalto Meridional. E três planícies: Planície Amazônica, Planície do Pantanal e Planície Costeira. A segunda classificação foi de Aziz Absaber, proposta em 1962. Adotou-se um critério baseado em processos geomorfológicos, erosão e intemperismo. O relevo seria então formado por planícies, estas relacionadas à sedimentação, e por planaltos, estes relacionados à erosão. Em relação à classificação de Haroldo de Azevedo, Absaber dividiu o Planalto Atlântico em Planalto Nordestino e Serras e Planaltos do Leste e Sudeste, além de acrescentar os Planaltos do Maranhão Piauí e Uruguai Sul Rio Grandense. Atualmente, a classificação do relevo mais aceita na geografia é a proposta por Jurandir Ross, que se baseou nos estudos geomorfológicos do Brasil, realizados até aquele momento, 1995, principalmente nas obras de Aziz Nassib e Absaber e no projeto Hadron Brasil, que realizou um levantamento e mapeamento sistemático dos recursos naturais brasileiros com o auxílio de imagens aéreas. Essa classificação utilizou como critérios o processo de formação das formas de relevo, o nível altimétrico e a estrutura geológica do terreno. De acordo com essa classificação, o relevo brasileiro pode ser dividido em 28 unidades, sendo elas áreas de planaltos, planícies e depressões. Os planaltos são áreas de médias e altas altitudes, com superfícies irregulares e predomínio de processos de erosão. De acordo com essa classificação, as áreas de planalto no Brasil constituem 11 unidades do relevo: Planalto da Amazônia Oriental, Planalto da Amazônia Ocidental, Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba, Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, Planaltos Residuais Norte-Amazônicos, Planaltos Residuais Sul-Amazônicos, Planaltos e Chapadas dos Parecis, Planalto da Borborema, Planalto Sul Rio Grandense, Planalto e Serras do Atlântico Leste, Planaltos e Serras de Goiás Minas, Serras Residuais do Alto Paraguai. Aí planícies, superfícies geralmente planas e de baixa altitude, formadas a partir do acúmulo de sedimentos de origem marinha, lacustre ou fluvial. Segundo essa classificação, o país possui seis áreas de planície. Aí planície do Rio Amazonas, planície do Rio Araguaia, planície e Pantanal do Rio Guaporé, planície Pantanal do Rio Paraguai ou Mato Grossense, planície das Lagoas dos Patos Mirim, planícies e tabuleiros litorâneos, tá? As depressões são áreas formadas a partir de processos erosivos nas áreas de contato entre as bacias sedimentares, material menos resistente, e os maciços cristalinos, que é material mais resistente, tá? Materiais mais resistentes. Aí, ó. Nessa classificação, o Brasil possui 11 unidades de depressões. Depressões marginal norte-amazônica, depressão marginal sul-amazônica, depressão do Araguaia, depressão cuiabana, depressão do Alto do Paraguai, Guaporé, depressão do Miranda, depressão sertaneja e do Rio São Francisco, depressão do Tocantins, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, e depressão periférica sul rio-grandense. Enfim, eu contei 10, mas acho que eu contei errado. São 11, né? Vamos lá. Outras formas do relevo brasileiro. Escarpa, cuesta, chapada, morro ou monte, montanha, inselbergue. Tá? Aí vamos entender aqui o que é a escarpa. São as outras formas de relevo brasileiro, tá? A escarpa, forma de relevo localizada nas bordas dos planaltos que apresenta declive acentuado. Existem dois tipos, a escarpa de falha, originada a partir de movimento tectônico, e a escarpa de erosão, originada pela ação dos agentes externos. Exemplo, escarpada Serra do Mar, São Paulo. A cuesta, forma de relevo com declividade suave de um lado e declividade abrupta em outro, originada pela ação dos agentes externos sobre rochas que apresentam diferentes resistências. Exemplos, cuesta de Botucatu, São Paulo. A chapada, relevo de altitude considerável, em formato tabular e encostas escarpadas, encontradas no Nordeste e Centro-Oeste. Exemplos, Chapada Diamantina, que fica na Bahia. Aí, morro ou monte, forma do relevo que corresponde a uma elevação no terreno de topo arredondado. Exemplo, Monte Pascoal, Bahia. Também tem o Morro Bom Jesus, enfim. Um monte, né? Aí, montanha, relevo protuberante com cume definido. Na maioria das vezes, tem a origem associada ao choque entre placas tectônicas. Contudo, pode ter também como origem o vulcanismo. Há um conjunto de montanhas, dá-se o nome de cordilheira. Exemplo, Pico da Neblina, fica no Amazonas. Aí, tá. Aí, ó, inselbergue, forma do relevo que é uma protuberância encontrada em áreas que apresentam o clima árido ou clima semiárido e que foi formada pela maior resistência à erosão do que a área do seu entorno. Exemplo, inselbergue de Itaberaba, Bahia, tá? Aí, perfis do relevo brasileiro. Três grandes recortes ajudam a enxergar a cara do nosso país. Beleza. Primeiro, segundo, terceiro, tá? Aí, ó, três grandes recortes no relevo brasileiro originam perfis que permitem uma melhor visualização das formas do relevo encontradas. São eles os perfis da região norte, da região nordeste, do centro-oeste e sudeste. O perfil norte possui aproximadamente 2 mil quilômetros e inicia-se nas serras de Roraima, estendendo-se até o estado de Mato Grosso. O ponto central deste perfil é o rio Amazonas e as planícies no seu entorno, tanto à esquerda quanto à direita, que são seguidas por um planalto, planalto da Amazônia Central. Depressões, depressão marginal norte-amazônica à esquerda e a depressão marginal sul-amazônica à direita. E mais planaltos, planaltos residuais norte-amazônicos à esquerda e planaltos residuais sul-amazônicos à direita. O perfil nordeste possui aproximadamente 1,2 mil quilômetros, estendendo-se do Maranhão a Pernambuco. Ele conta com o rio Parnaíba, com planaltos e chapadas da bacia do rio Parnaíba, com a escarpa do Ibiapaba. Aí, com a depressão sertaneja, com o planalto da Borborema, com os tabuleiros litorâneos e, por fim, com o Oceano Atlântico. Aí, o perfil centro-oeste e sudeste apresenta aproximadamente 1,5 mil quilômetros de extensão, iniciado no Mato Grosso do Sul e estendendo-se até o litoral de São Paulo. Esse perfil conta com a planície do Pantanal, com os planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná, com o rio Paraná, com a depressão da Bacia do Paraná, com planaltos e serras do leste e sudeste, e, por fim, com o Oceano Atlântico, tá? Então, agora, indo para o 30º assunto do checklist de geografia, irei para que tem como tema, né, fatores e elementos do clima, fenômenos climáticos. Nesse momento, irei para o material, que tem como título Clima, Elementos e Fatores. Vamos ver aqui o resumozinho, resumo. Para iniciar os estudos em climatologia geográfica, é importante ressaltar a diferença entre clima e tempo. O clima refere-se a um conjunto de variações na atmosfera em um determinado local ou região durante um período de 30 anos. Já o tempo é definido como oscilações momentâneas na mesma atmosfera. Por exemplo, quando fala-se que uma região possui um clima quente e úmido, a referência é o clima. Mas quando é falado que hoje choveu e amanhã vai fazer sol, a referência é o tempo. Feita a diferenciação entre clima e tempo, é importante o aprofundamento sobre os fatores e elementos dos vários tipos de clima, aspectos igualmente importantes para o estudo climático, mas distintos em relação à posição de influência ou consequência do clima. Ou consequências do clima, né? Vamos lá. Os fatores climáticos são aspectos que determinam ou exercem influência sobre os elementos climáticos. São eles que justificam as características dos tipos de clima. Dentre os principais fatores climáticos, destacam-se latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes, clima. Continentalidade, tá? Só recapitulando. Correntes, clima, são os elementos atmosféricos. Não, peraí, correntes marítimas e relevo. Aí já os elementos climáticos são as principais características de um tipo determinado de clima. São os elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que se configuram como atributo básico para se definir o clima da região. Os principais elementos climáticos são radiação, temperatura, pressão e umidade. Fatores climáticos: latitude, altitude, maritimidade, massas de ar, vegetação, relevo, correntes marítimas, radiação. Não, não, não. Correntes marítimas, tá? Esses aqui são os fatores climáticos. Vamos ver aqui a latitude. As diferenças de latitude ou de localização das zonas climáticas podem alterar tanto a temperatura como a pressão atmosférica. Menor latitude, maior temperatura barra menor pressão. Exemplo, zona equatorial. Aí, maior latitude, menor temperatura barra maior pressão. Menor temperatura barra maior pressão. E o de latitude, menor latitude, a maior temperatura barra menor pressão. Exemplo, a zona equatorial. E a maior latitude é menor temperatura barra maior pressão. Exemplo, zona polar, tá? Aí, altitude. Menor altitude igual a maior temperatura barra maior pressão. E maior altitude é igual a menor temperatura barra menor pressão. Acho que ali é menor altitude, né? Ah, ali é menor altitude. Tá certo, aí. E maritimidade e continentalidade. A influência do mar ou maritimidade é um importante regulador do clima de regiões litorâneas. Essas regiões têm temperaturas mais amenas e com pequenas variações. Aí, os ventos carregados de umidade vindos dos oceanos tornam essas regiões mais úmidas e chuvosas. As áreas situadas no interior dos continentes não têm essas características. No interior dos continentes, a amplitude térmica aumenta e as chuvas diminuem, pois os ventos vão perdendo umidade à medida que penetram nos continentes. Aí, massas de ar. Em função das diferenças de pressão atmosférica, temos a movimentação do ar. Quando esse movimento ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, formam-se as massas de ar, que transferem suas características para o clima dos locais por onde passam. Massas de ar frio e úmido, por exemplo, são responsáveis por diminuírem as temperaturas e aumentarem a umidade. O encontro entre duas massas diferentes forma as frentes de ar. Vegetação. Isso aqui são fatores, tá? Fatores climáticos. Agora vai para a vegetação. Vegetação interfere no clima de várias formas diferentes. As principais delas são a contenção ou absorção dos raios solares, minimizando os seus efeitos, e a elevação da umidade por meio da evapotranspiração, o que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. Aí, relevo. Também influencia o clima quando as regiões mais altas impedem a passagem de massas de ar, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou até desérticas. Aí, correntes marítimas. Marítimas. tá? Correntes marítimas apresentam condições específicas de temperatura, influenciando diretamente o clima. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, que se dispersa para outras regiões. Quando as correntes são mais frias, a umidade local diminui e a pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores, o que faz com que essa região acabe sugando, entre aspas, as massas de ar de outras localidades, que passam a sofrer alterações em seus climas. Além de todos esses fatores, que são os de ordem natural, também é preciso lembrar que o homem acaba se tornando um dos agentes mais intensos de transformação do clima. Ele pode ser responsável tanto por fenômenos climáticos mais localizados, ilhas de calor, inversão térmica e outros, quanto por processos mais amplos e diversificados. Então, elementos climáticos. Radiação. A radiação climática pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera. A maior parte advinda do Sol, mas que também recebe a influência dos seres vivos e dos elementos naturais e artificiais que refletem o calor já existente. A radiação solar manifesta-se em diferentes tons de intensidade ao longo do planeta, o que contribui para a formação das chamadas zonas térmicas ou climáticas da Terra. Temperatura é a quantidade de calor na atmosfera. A energia primária do Sol aquece a superfície da Terra, a hidrosfera e a litosfera, tá? A superfície da Terra é a hidrosfera e a litosfera. E esta irradia calor para o ar. Portanto, a temperatura do ar é um calor indireto, já que é irradiado da superfície para a atmosfera. Umidade atmosférica. Aí, entre parênteses, tá? Quantidade de vapor de água existente no ar. Aí, ó, varia de um lugar, umidade atmosférica, varia de um lugar para o outro e até em um mesmo lugar, dependendo do dia, do mês ou da estação do ano. Quando o vapor de água da atmosfera atinge seu ponto de saturação, ocorrem as precipitações, que podem se apresentar sob várias formas: chuva, neve e granizo. São as chamadas precipitações não superficiais, porque a condensação acontece nas camadas mais elevadas da atmosfera. Aí, quando a condensação ocorre junto à superfície, forma-se o orvalho, aí, a geada e o nevoeiro, que por isso são considerados condensações superficiais e não propriamente precipitações, tá? Então, nesse momento, irei realizar a continuação do 30º assunto, né? E agora para o material que tem como título Fenômenos Climáticos. Vamos ver aqui o resumo, que é o resuminho. Principais fenômenos climáticos: El Niño e La Niña. O El Niño é um fenômeno natural que ocorre num período de aproximadamente 2 a 7 anos, tá? El Niño refere-se ao aquecimento acima da média, entre parênteses, de 3 a 7 graus Celsius, nossa, das águas do Oceano Pacífico próximas à linha do Equador e à redução dos ventos alísios, que são ventos que sopram de leste para oeste, aí na região equatorial. Aí normalmente é a oeste, fecha parênteses, e aí continua na região equatorial. A redução dos ventos alísios na região equatorial, tá? Aí normalmente no hemisfério sul, os ventos alísios sopram a uma velocidade de média de 15 metros por segundo, aumentando o nível das águas do Oceano Pacífico nas proximidades da Austrália, que é 50 centímetros maior do que as proximidades da América do Sul. Além disso, estes ventos provocam correntes que levam as águas superficiais, que são quentes, nesta direção. Quando o El Niño ocorre, a velocidade dos ventos alísios diminui para aproximadamente 2 metros por segundo e o nível das águas se eleva em direção à América do Sul. Aí, as águas superficiais, por não se movimentarem tanto, têm sua temperatura aumentada. Aí, o nome El Niño, que refere-se ao menino Jesus, se deve ao fato deste fenômeno ocorrer no mês de dezembro na costa do Peru. Os efeitos planetários desse fenômeno são vários. Afetará toda a América do Sul, com fortes chuvas e inundações no Equador, Peru, Chile e norte da Argentina, comprometendo a pesca no litoral do Peru e do Chile, secas na Indonésia e na Austrália e atraso e enfraquecimento das chuvas de monção na Índia. Aí no Brasil, os maiores estragos causados pelo fenômeno se concentram no Nordeste e na Amazônia, onde ocasiona estiagens graves. Tá. Aí tá ali, El Niño. Aí já o fenômeno La Niña ocorre com menos frequência e apresenta características opostas ao El Niño. Ele refere-se a um resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico na costa peruana, em virtude do aumento da força dos ventos alísios. No Brasil, o La Niña provoca os efeitos como a intensificação das chuvas na Amazônia, no Nordeste e em partes do Sudeste. Além disso, o La Niña provoca a queda das temperaturas na América do Norte e na Europa. Inversão térmica é um fenômeno natural que ocorre principalmente nos grandes centros urbanos industrializados. Ele consiste no impedimento de circulação do ar frio mais denso, devido a uma camada de ar quente, menos denso, o que provoca alteração da temperatura. Esta camada de ar frio, concentrada próxima à superfície, acaba concentrando os poluentes e formando uma camada de gases oriundos das indústrias e da queima de combustíveis pelos automóveis. Este fenômeno ocorre principalmente durante o inverno, época em que naturalmente o ar próximo à superfície é mais frio e as chuvas são menos frequentes. Dentre os efeitos deste fenômeno, podem ser destacados doenças respiratórias e intoxicações. Como formas de precaução à sua ocorrência, destacam-se o fim das queimadas, o uso de biocombustíveis, uma política ambiental e fiscalização das indústrias mais eficazes. Efeito estufa. Este fenômeno é um processo natural intensificado pela ação antrópica, ou seja, a ação do homem. Ele consiste na manutenção equilibrada da temperatura do planeta. Temperatura esta ideal para as diversas formas de vida existentes. Se não existisse o efeito estufa, o frio seria intenso, pois a radiação emitida pelo Sol é irradiada pelas superfícies não se manteria sem ele, o que tornaria inviável a sobrevivência das espécies. Contudo, este processo foi intensificado pela ação do homem a partir da queima de combustíveis fósseis e da destruição de florestas. A temperatura da Terra se elevou consideravelmente. Alguns pesquisadores afirmam que essa elevação da temperatura pode ocasionar o derretimento das calotas polares e aumento do nível dos mares, resultando no possível desaparecimento de cidades litorâneas, além da extinção de espécies vegetais e animais. Por outro lado, esta situação pode ser minimizada com a adoção de medidas que visam a redução da poluição ambiental, como o acordo de 1997 em que os países visavam a redução da emissão de gases poluentes, conhecido como Protocolo de Quioto. Ilhas de calor. Este fenômeno, mais perceptível no anoitecer, é causado pela ação do homem e consiste na elevação da temperatura de uma área urbana em relação ao seu entorno, ou seja, as regiões urbanas são uma espécie de ilha, entre aspas, ilha aí quente quando comparado com a área à sua volta. Dentre as consequências desse fenômeno, destaca-se o aumento do uso da energia elétrica com ventiladores e ar-condicionado, por exemplo. A solução encontra-se o estímulo à existência de áreas verdes nos centros urbanos. As chuvas ácidas. As chuvas são naturalmente ácidas, mas este fenômeno refere-se ao aumento desta acidez causado pela ação antrópica, ou seja, do homem, o que traz prejuízos tanto à natureza quanto ao homem. A queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, aumenta consideravelmente a emissão de dióxido de carbono, que é o CO2, também podendo ser encontrado enxofre, que é o SO2, óxido de nitrogênio e ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Dentre os efeitos deste fenômeno, encontra-se a acidificação dos solos, a contaminação de mananciais de água e a diminuição da cobertura vegetal. Como solução, destaca-se o uso de biocombustíveis. Tá?